Governador Camilo Santana envia projeto de lei à Assembleia Legislativa para decretar estado de calamidade pública por 6 meses no Ceará. Aprovado em 2020, o primeiro decreto perdeu a validade no final de dezembro. O governador também anunciou outras medidas de restrição no estado.
Os números mostraram que nas últimas semanas tem havido um grande aumento no número de casos no Ceará e principalmente em Fortaleza. Também, nas últimas semanas, aumentou significativamente, principalmente nos últimos dias, a demanda por assistência à saúde, ou seja, procura por posto de saúde, pela UPA, por hospital, por uma internação no UTI, não só no sistema público, mas também no sistema privado, que a gente também monitora isso. Claro, iniciamos a vacinação, é uma grande esperança, porque nós só poderemos superar essa pandemia vacinando, imunizando todos, porém, nós não temos ainda um calendário, uma previsão para que a gente possa vacinar em massa a população. Nós recebemos as primeiras doses do Butantan, recebemos as 72 mil doses da AstraZeneca, mas ainda não temos uma perspectiva de quando é que teremos um grande número de vacinas para imunizar a população cearense.
Camilo Santana informou que a partir de hoje entram em vigor novas medidas restritivas.
Por conta dessas incertezas e dos números do crescimento que ocorreram nas últimas 2 semanas, nós do comitê, orientados pelos especialistas, como sempre temos feito, projeto de lei enviado ontem para a Assembleia para renovar por mais 6 meses o estado de calamidade de saúde pública no estado do Ceará. Até que a gente possa ter uma perspectiva de vacinar a população, um grande percentual, que a gente espera até junho poder fazer isso. A gente vai, a partir de hoje, sempre, repito, preocupado em atingir menos possível a economia do estado, suspender as atividades. Todas as atividades só funcionarão em Fortaleza até as 8 horas da noite. A partir daí, fecha as atividades e passará as atividades a funcionarem através de delivery aqui na capital cearense. Ou seja, por 15 dias, por 2 semanas, 8 horas da noite, nós vamos suspender as atividades econômicas, mas os serviços essenciais vão continuar funcionando. Supermercado, farmácia, ou seja, todos os serviços essenciais continuarão funcionando e aquelas outras atividades, shopping, restaurantes, fecham às 8 horas, mas podem continuar funcionando em atendimento a delivery. Então, essa é uma decisão importante. Lembrando que na sexta-feira e também no final de semana, sábado e domingo, só poderão funcionar restaurantes até às 15 horas para o serviço de almoço. Por que é que nós estamos fazendo isso? Porque o que tem aumentado o número de casos aqui no Ceará são as festas e as aglomerações. Esse apelo que eu sempre tenho feito para que a população, a pandemia não acabou. É importante que cada um de nós possa dar sua contribuição. Nós só podemos sair dessa juntos se todos colaborarem.
Camilo Santana voltou a afirmar sobre o cancelamento do carnaval no Ceará.
Sexta-feira, vamos divulgar um novo decreto em relação ao período do carnaval. Lembrando por antecipação que não será feriado no carnaval. Nem no setor público, já negociamos com o setor privado funcionar. As escolas vão funcionar, o comércio vai funcionar, a indústria vai funcionar, com o único objetivo de a gente evitar aglomerações e festas durante o período do carnaval. Mas esse decreto será anunciado na próxima sexta-feira, após a nossa reunião.
O governador informou sobre a ampliação de novos leitos para atender pacientes com Covid-19.
Nós estamos ampliando os leitos novamente no Leonardo da Vinci, no Hospital da Mulher, em todos os hospitais regionais do Ceará, ampliando inclusive hospitais aqui também na capital, todos os nossos hospitais de campanha, anexo do HGF, do Hospital do Coração, do César Carlos, nós mantivemos e estão funcionando, nós estamos ampliando as equipes médicas para que a gente possa ter capacidade de atender a toda a população do estado do Ceará.
O secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, destacou que existe uma dúvida sobre algumas mutações do novo coronavírus.
Nós entendemos, sim, que nós vivemos um recrudescimento do número de casos, um aumento significativo em relação ao mês de setembro do ano passado, quando nós tínhamos poucos casos e poucos óbitos em relação ao momento atual, e nos preocupa muito a necessidade que as pessoas têm de, além disso, realizar seus procedimentos cirúrgicos, realizar seu tratamento de doenças crônicas e entender que o aumento desses casos pode levar a sacrifício dessas pessoas. É muito importante, para além das questões de aumento do número de casos, preservar as pessoas que já têm alguma forma de adoecimento crônico. Um outro ponto muito importante é que existe uma interrogação sobre algumas mutações. Nós sabemos que já existem diversas mutações que provavelmente têm implicação na gravidade e no número de casos. O exemplo de Manaus é muito elucidativo, onde grande parte da população já tinha sido acometida pelo vírus e está se reinfectando de uma forma muito grave, vivendo uma situação dramática, como nós temos visto nos meios de comunicação e nos contatos pessoais com os colegas profissionais de saúde. E saber que obedece um perfil epidemiológico parecido com o que acontece em outros estados hoje. Nós temos um número de pessoas jovens contaminadas que representa a maioria. Nós estamos falando aqui em 70% das pessoas entre 20 e 60 anos. Isso significa que essa população está sustentando a disseminação do vírus de forma comunitária, fazendo vulnerável, mais vulnerável ainda, as populações mais idosas e aqueles portadores de doenças crônicas. Nós temos também um número aumentado de internações em crianças. Isso nos preocupa do ponto de vista epidemiológico. Por isso, toda prudência é necessária. Não há decreto que seja capaz de resolver isso. Quando nós decidimos em conjunto, colocamos para o governador e o prefeito que lideram esse processo tomar essas decisões, evidentemente apoiados em critérios muito claros, nós entendemos do risco que pode acontecer quando nós não interrompemos esse ciclo de transmissão.
O prefeito de Fortaleza, José Sarto, alertou também para uma curva com tendência de crescimento nos óbitos aqui em Fortaleza.
Tudo que nós podemos fazer, estamos fazendo. Estamos vacinando. Já vacinamos aqui em Fortaleza para além de 50 mil pessoas. Estabelecemos drive-thru em shopping de Fortaleza, no centro de eventos. Ampliamos a capacidade das UPAs, do Hospital da Mulher, do JF 1 e 2 e outros hospitais regionais. Mas tudo isso não é suficiente se a população de Fortaleza não colaborar. Lamentavelmente, o que a gente tem observado é ainda a desobediência aos protocolos que são emanados aqui pelo governo do estado e pela prefeitura de Fortaleza. Aglomeração, desobediência ao não uso da máscara, à não higienização das mãos, à não obediência do distanciamento. E isso tudo, lamentavelmente, tem contribuído para aumentarmos esses números e exatamente agora, na véspera do carnaval. Por isso, é que mais uma vez, a gente pede a todos e a todas, nós ainda estamos vivendo numa pandemia. Os médicos estão aqui sobrecarregados, sobreatarefados, e todo o hospital, todas as UPAs de Fortaleza, de todos os hospitais públicos e privados, e esses números, eles apontam para um crescimento. Isso mostra que nós temos que ter responsabilidade. Nós temos o governador, o secretário de saúde e eu como prefeito a obrigação de preservar a saúde do povo fortalezense e cearense. Portanto, quem vier para Fortaleza, faça o seu teste. Se você tiver algum sintoma, não venha. Se você tiver febril, tiver gripado com algum outro sintoma, não se desloque, não saia daqui para o interior, porque também essa variante você pode levar daqui para o interior do estado. E todas as medidas que são possíveis de se fazer, nós estamos, como poder público, fazendo.
Em redes sociais, o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, informou que participou pela primeira vez da reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 como representante do Parlamento Estadual. A última segunda-feira, o Parlamento reforçou que a mesa diretora vai manter o compromisso de continuar na linha de frente no combate ao coronavírus. Evandro Leitão lembrou que desde o ano passado, a Assembleia Legislativa tem cadeira cativa por meio de seu presidente no Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, liderado pelo governador Camilo Santana. Informou que o parlamento cearense vai continuar contribuindo com essa instância tão importante para a tomada de decisões estratégicas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes rechaça medidas restritivas decretadas pelo Estado. Segundo a entidade, a mudança pegou totalmente de surpresa os milhares de empregados, afetando inclusive os empregados e suas famílias. Já o Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Bufês e similares do Estado lançou carta aberta ao governador do Estado, também enfatizando surpresa com o anúncio feito por Camilo Santana nesta terça-feira. Ceará registra até esta terça 376.628 casos de Covid-19 confirmados e 10.510 mortes pela doença. O total mostra aumento de 1.604 novos casos. Desde o início da pandemia e divulgação dos números, mais de 1.240.000 exames foram realizados no estado. Há ainda 286.897 pessoas que se recuperaram da doença no Ceará. 38.415 estão sob investigação, aguardando o resultado de exames já colhidos. Simone Silva, da FM Assembleia.